deste lado. Muito bem. Começo por agradecer no, na pessoa do Sr. Presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja o convite para estar aqui a presidir esta sessão. No convite aparece uma intervenção minha, mas eu venho sobretudo para ouvir. Tenho o maior interesse em ouvir este estudo, naturalmente tratando-se de um setor que tanta mais-valia traz à economia portuguesa, seja no que diz respeito aos resultados de exportação, como também ao impacto que tem em tantas famílias e pelo facto de privilegiar particularmente uma cadeia de matéria-prima portuguesa. Isso é extraordinariamente relevante e deve ser saudado. E por isso cumprimento o Sr. Presidente da Associação, Dr. Rui Lopes Pereira, cumprimento também o Secretário-Geral da Associação, Dr. Francisco Gírio, cumprimento o Dr. Carlos Lobo, que nos vai fazer a apresentação deste programa, deste estudo, e é com todo o interesse que eu vou ouvi-lo. Acho que esta sala, este espaço no âmbito do Parlamento Português é um espaço privilegiado para a apresentação destes estudos, que são estudos rigorosos relativamente àquilo que é o impacto das medidas que governos têm, governos e parlamentos tomam, na medida em que, como todos sabemos, e porque este estudo é sobre fiscalidade, como todos sabemos, a nossa receita dominante são os impostos, e nesta cada vez maior necessidade de captar impostos, até porque as restantes receitas vão faltando cada vez mais a Portugal, como sabemos, e por isso mesmo, naturalmente, que temos que ir fazendo a monitorização e a avaliação daquilo que é o impacto nos setores e, sobretudo, num setor com a importância que este setor tem para Portugal, o impacto da fiscalidade e até no plano da competitividade com os nossos parceiros europeus. Nós sabemos que estamos condicionados também por regras europeias, estávamos exatamente a falar disso há pouco, em matéria de concorrência, de medidas protecionistas, mas também sabemos que os nossos parceiros europeus têm adotado políticas em matéria de fiscalidade que são que tornam muitas vezes bastante competitivos alguns produtos produtos de que nós somos também produtores. Não estou neste momento a falar apenas de cerveja, mas é evidente que este setor das cervejas deve ser particularmente acarinhado em Portugal, por várias razões, entre as quais porque há de facto uma grande proximidade, não digo apenas no consumo, mas no que diz respeito à empatia entre a cerveja e aquilo que é nacional, e por isso mesmo tantas vezes a cerveja se associa a outros símbolos nacionais, até na área do desporto, isso já tem vindo a acontecer. E por isso é com muito gosto que aqui estou, irei ouvir com toda a atenção o estudo que vai ser apresentado e passo agora a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito boa tarde, excelentíssima senhora Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, Sra. Teresa Leal Coelho, a quem agradeço as simpáticas palavras que nos dirigiu, excelentíssimos senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares e membros da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, excelentíssimos convidados e convidadas, e meus senhores e minhas senhoras. Antes de mais, permitam-me que faça uma breve apresentação da APCV, a Associação Portuguesa de Produtores de Cerveja. Somos uma associação empresarial sem fins lucrativos, com 30 anos de existência, constituída a 100% pelo setor nacional, do qual fazem parte grandes, médias, pequenas e micro cervejeiras portuguesas. Ao longo destas 3 décadas de atividade na promoção da cultura e da ciência cervejeira, os associados têm sido incansáveis no trabalho, na dedicação e na aposta em tecnologia e inovação, tendo em vista o crescimento sustentado do nosso setor. Enquanto setor que agrega toda a cadeia de valor em território nacional, é inegável o seu contributo para o desenvolvimento económico do nosso país. Os últimos dados, e que vão ser detalhados mais à frente, mostram-nos um impacto positivo, muito significativo, nas receitas do Estado, cerca de 900 milhões de euros por ano. Uma geração de riqueza interna significativa, que significa um contributo para o PIB, para a riqueza nacional, da ordem dos 1.000 milhões de euros por ano. A criação de emprego ao longo de toda a cadeia. São estimados cerca de 55 mil postos de trabalho, diretos e indiretos, associados ao setor. O contributo para a balança comercial nacional. Recordo que as cervejeiras portuguesas exportam cerca de 40% da sua produção total. E destaco ainda, o que foi referido já na intervenção inicial, a utilização de matérias-primas nacionais. Na agricultura, seja na agricultura, em que o setor absorve todo o lúpulo e cevada dística produzida em Portugal, e mais adquiriria, se mais houvesse, e também na indústria vidreira, por exemplo, onde o vidro utilizado nas garrafas, nas nossas garrafas, é quase integralmente fabricado em Portugal. Estes números são tão mais relevantes quando se verifica no nosso país um quadro fiscal que consideramos extremamente penalizador da cerveja e que tem inibido um maior desenvolvimento do nosso setor e um ainda maior contributo para a economia portuguesa. De facto, há um fator que tem sido extremamente penalizador para o setor e a PCV tem-se debatido nas instâncias nacionais e internacionais por isso, que é o tratamento fiscal. Para o desenvolvimento do setor, é imprescindível que haja equidade no tratamento fiscal no setor das bebidas, sobretudo entre as cervejas e o vinho. Como alguns de vós terão conhecimento, há uma clara discriminação no quadro fiscal da cerveja face ao vinho, cada vez mais agravada e penalizadora. Foi neste contexto que a PCV tomou a decisão, em 2015, de encomendar à consultora Ernst & Young Portugal um estudo que analisasse a estrutura da fiscalidade do setor cervejeiro em Portugal, à luz da relevância deste setor para o contributo para o PIB nacional, e que realizasse um estudo comparativo, quer com outros setores de bebidas alcoólicas, quer com quem competimos vis-à-vis, caso do vinho, quer com a estrutura fiscal existente noutros países e, naturalmente, Espanha. Será esse estudo que nos vai hoje ser aqui apresentado pela Ernst & Young e pelo Dr. Carlos Lobo e que constituiu um dos instrumentos, embora não o único, em que se fundamentou a queixa apresentada pela APCV em outubro passado em Bruxelas na Direção-Geral de Concorrência contra o Estado português devido a este tratamento fiscal extremamente penalizador da cerveja que vigora no nosso país. Mas é importante salientar que a APCV e as cervejeiras nada têm contra o setor do vinho. Muito pelo contrário. É precisamente por reconhecermos a importância para o desenvolvimento da economia portuguesa e o seu contributo para as exportações e para a geração interna de riqueza e de emprego que não compreendemos este tratamento tão discriminatório face às cervejas. E é, portanto, dentro desta lógica de irracionalidade de justificação para tratamentos fiscais díspares que a APCV agiu legalmente para corrigir uma situação que já se arrasta há vários anos, não é apenas de agora, e que agora aguarda serenamente o parecer de Bruxelas. E, portanto, é precisamente este um dos temas que nos traz aqui hoje, informar e clarificar a fiscalidade do setor cervejeiro português, pois as medidas aplicadas até à data mostram diferentes níveis de proteção quando estão em causa dois setores de bebidas de reconhecido valor e importância para Portugal. No âmbito deste estudo, que a APCV encomendou a Ernst & Young e que hoje vamos apresentar, gostaria de destacar dois aspectos que vamos ver mais detalhados à frente. Nos países onde existiu congelamento ou diminuição até dos impostos do mercado cervejeiro, assistiu-se, curiosamente, ao aumento da empregabilidade e do crescimento económico do setor. Por outro lado, a prevalência de uma fiscalidade agravada em conjunto com a contração de mercado, tal como aconteceu em Portugal, permite-nos estimar que ocorreu uma perda líquida de cerca de 7 mil postos de trabalho no setor, diretos e indiretos, entre 2012 e 2014. E, portanto, conhecidas as linhas mestras do Orçamento de Estado para 2016, mas que ainda estão em pré-discussão, consideramos que este é o momento certo para trazer novamente o tema da equidade fiscal para o debate no âmbito de uma política que promova o crescimento económico e que defenda os setores que possuem cadeias de valor integradas e sediadas em território nacional. Única forma de promover a empregabilidade, o aumento do PIB e consequente melhoria da economia nacional. Congratulamo-nos, entretanto, desde já, com uma das medidas anunciadas, que está prevista implementar em julho e que será uma lufada de ar fresco na vida das empresas, o regresso do IVA da restauração aos 13%. Antes de finalizar, gostava ainda de referir que o mercado nacional é a base de sustentabilidade das empresas cervejeiras. Setor que, todavia, não tem perdido de vista o caminho de aumentar as exportações, que cresceram mais de 50% desde o início da crise financeira, o que mostra também o contributo do setor para o processo de ajustamento estrutural que o país atravessou. Para que este caminho se mantenha e desenvolva, é fundamental que sejam adotadas medidas de apoio e de estímulo ao setor, que é o 15º mais relevante da economia portuguesa. Acresce o potencial de crescimento do setor, através da capacidade de todos os agentes económicos unirem esforços para revitalizar o consumo de cerveja, da categoria de cervejas em Portugal, no canal da restauração, que é um motor para o aumento do volume de emprego no setor, fazer mais investimento em inovação, inovação focada na garantia de qualidade e variedade dos produtos, e também, e não menos importante, last but not least, o estímulo do setor agrícola, com mais produção de matéria-prima nacional, passível de ser absorvida pelas cervejeiras. Porque a questão da produção agrícola que se destina ao setor cervejeiro não é um problema de procura, que é o tradicional em toda a economia. É um problema de oferta. Se mais oferta existisse, mais matéria-prima as cervejeiras adquiririam no mercado português. E, portanto, só assim o setor conseguirá manter a sua relevância, crescer e continuar a dar o seu contributo para o Estado e para a dinamização da economia nacional, porque nos recusamos a deixar de ver o copo meio cheio. É essa a nossa forma de estar. Muito obrigado.
Muito boa tarde, chamo-me Francisco Gírio, sou o secretário-geral da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja e antes de entrarmos portanto, na comunicação principal que nos traz aqui portanto, hoje, portanto, a comunicação que será apresentada pelo Dr. Carlos Lobo relativa portanto, ao estudo da fiscalidade do setor, eu faria uma curta introdução com os slides portanto, para dar um snapshot, portanto, uma visão panorâmica 360 graus sobre o setor cervejeiro nacional. Portanto, de uma forma bastante resumida. Conforme portanto, o presidente da APCV portanto, já referiu, nós, portanto, a APCV portanto, é uma associação portanto, que engloba todos os produtores de cerveja a nível nacional, ou quase todos, portanto, considerando que agora temos uma grande multiplicidade de cervejeiras artesanais, mas mesmo portanto, os mais importantes portanto, já são associados da APCV. Este setor, tanto, tanto rapidamente estes slides, portanto, é um setor, conforme dito, já dito, agrega toda uma cadeia de valor em território nacional, desenvolve um trabalho incansável, portanto, em inovação, possui marcas que são fortes, tanto que fazem parte das nossas vidas, tanto, e é um património tanto inestimável tanto do setor cervejeiro, tanto em Portugal. É um setor que apoia anualmente mais de 2 mil eventos culturais, recreativos, desportivos, etc., em território nacional, portanto, não apenas tanto os grandes eventos ou as grandes associações com o desporto, mas, portanto, com, de pequenos e muito pequenos eventos, tanto nacionais. É um setor que exporta, é um grande, e está dentro do top 10, tanto europeu, em termos de exportação de cerveja. Portanto, somos um grande exportador de cerveja, mesmo em termos comparativos, tanto a nível da União Europeia. É um setor que recentemente revela tanto este novo fenómeno económico e social, que é o regresso aos métodos artesanais. Portanto, entre 2008 e 2015 surgiram em Portugal cerca de 100 microcervejeiros ou cervejeiros artesanais, e prevê-se que este número duplique nos próximos dois anos. É um setor que, muito unido, que possui tradições e raízes bem nacionais, que as cultiva, portanto, como é o caso da Confraria da Cerveja, que neste momento já tem mais de 700 personalidades portanto, dentro dos seus membros, portanto, e que anualmente portanto, realizamos portanto, cerimónias portanto, de entronização de novos confrados. É um setor que possui uma bebida, que, dito por outros, por terceiros, portanto, que é uma bebida paradisíaca e própria para um encontro perfeito, portanto, gastronomicamente falando, se consumida, obviamente, moderadamente. É um setor que tem história, mais de 6 mil anos de história, e é um setor que, além de história, a sua bebida portanto, possui uma série de ingredientes naturais, que a tornam, portanto, como bebida fermentada, muito semelhante ao vinho, também tem flavonoides, portanto, tal como o vinho tem, portanto, e que os estudos científicos portanto, assim o provam. Possuímos um consumo per capita a nível nacional que tem vindo a descer, é um facto, devido tanto a circunstâncias já mencionadas, de crise, de cerca de 46 litros. E se olharmos comparativamente pela esquerda, vemos que o nosso consumo per capita de cerveja em Portugal, comparativamente com a União Europeia, é dos mais baixos dentro da Europa. No entanto, nós somos a bebida em volume mais consumida em Portugal. Portanto, no gráfico da direita, portanto, a cerveja é claramente, portanto, está claramente acima do vinho em termos de consumo per capita. No entanto, é preciso referir sempre. Uma coisa é falarmos de consumo per capita de uma bebida alcoólica. Outra coisa é falarmos naquela bolazinha de baixo, que é o que normalmente se fala quando se fala em termos de saúde e a Organização Mundial de Saúde, que é qual é o consumo de álcool per capita de um país. E a nível de consumo de álcool, como o vinho tem cerca de 3 vezes mais álcool que a cerveja, o facto de ser consumida em menor volume, na prática, é responsável pelo maior consumo de álcool. Portanto, de facto, o último relatório da Organização Mundial de Saúde dá 55% do álcool consumido em Portugal é devido ao consumo de vinho, 31% do álcool consumido em Portugal é devido à cerveja e 11% do álcool consumido em Portugal é devido às espirituosas. Portanto, é preciso separar e não confundir o que é álcool, que é uma substância que existe nas bebidas alcoólicas, com as bebidas alcoólicas em si. A cerveja faz parte do nosso estilo de vida e, se repararem em termos europeus, Irlanda, Portugal e Espanha estão no topo da União Europeia em que mais de 64% do consumo de cerveja é feito fora de casa, portanto é feito no canal dos hotéis, restaurantes e cafés, portanto, ou seja, tanto ao contrário da maioria dos restantes países europeus. Portanto, e de acordo com os inquéritos nacionais que de 2 em 2 anos fazemos, de acordo com os inquéritos nacionais, portanto, este é da Marktest, portanto, a cerveja é consumida segundo um estilo mediterrâneo, portanto, diremos assim, porque maioritariamente é consumida às refeições, tal como o vinho também o é. A cerveja é compatível com qualquer estilo de vida saudável em adultos, portanto, se consumida de forma moderada. Portanto, à esquerda vemos as chamadas beer runners, portanto, corridas pela cerveja que existe em vários países na Europa. Esta é uma foto de Espanha. Estas corridas acontecem em todas as cidades em Espanha. À direita, gráficos relacionados com simpósios científicos sobre os efeitos do consumo moderado de cerveja, efeitos benéficos para a saúde. No entanto, somos um setor que temos vindo a alertar, portanto, os nossos stakeholders e o Estado, para o que consideramos as mensagens essenciais. Portanto, entre 2008 e 2014, alertámos que para a nossa carga fiscal, para o problema da queda de vendas derivado da queda do consumo interno, alertámos claramente que a queda do consumo interno é uma espada sobre a cerveja de quem trabalha no setor, portanto, que exportar não chega. Portanto, apesar do tal aumento de 50% das nossas exportações durante este período, a queda drástica de consumo interno, portanto, afeta tanto o emprego da cadeia de valor. Mas, de qualquer maneira, temos sido um setor que, apesar de toda esta crise económica e social, temos continuado a ver sempre o copo meio cheio. Vamos só dar 30 segundos da nossa campanha ATL de 2013, em que...
Numa altura em que é fácil ver o copo meio vazio, nós vemos-lo meio cheio. Vemos o bem que a cerveja faz à economia em geral e às exportações em particular. Vemos o bem que a cerveja pode fazer à nossa agricultura e aos agricultores. Vemos o bem que este produto 100% natural pode fazer a quem o sabe apreciar com moderação. E é tudo isto que nos enche de confiança para encarar o dia de amanhã. Brinda à cerveja. Uma mensagem da Associação Portuguesa dos Produtores de Cerveja.
Apesar disto, portanto, somos também um setor, portanto, que assume a nossa responsabilidade social, porque somos um setor de bebidas alcoólicas e, por isso, temos particular responsabilidade, portanto, em ser parte da solução e não parte do problema. Somos constituídos por empresas responsáveis, portanto, que olham para o abuso no consumo de bebidas alcoólicas como um problema, portanto, que tem que ser mitigado, portanto, e minorizado dentro da nossa sociedade. E, por isso, portanto, através da APCV, com todas as nossas associadas, portanto, trabalhamos tanto em parceria com o Ministério da Saúde, no âmbito do Fórum Nacional de Álcool e Saúde, dos quais pertencemos à Comissão Executiva desse Fórum, portanto, no sentido de fazer a nossa contribuição. Portanto, estes são exemplos de eventos em parceria, portanto, que passados ou em curso, nomeadamente, portanto, um evento chamado Falar Claro, que iremos apresentar nacionalmente no próximo mês de março, em que assumimos, portanto, essa responsabilidade solar. De qualquer maneira, e para finalizar, antes da apresentação principal do estudo, é preciso não esquecer que este setor é discriminado no IVA da produção, portanto, a cerveja paga 23% com os seus produtores, enquanto o vinho paga 13% de produtores. Não estamos a falar de IVA de restauração, estamos a falar do IVA, tanto que incide sobre a produção. É um setor que paga imposto especial de consumo, em sede de IABA, e paga o dobro que os produtores de cerveja espanhóis pagam. Portanto, só para dar um exemplo, a nossa cerveja standard, cerca de 5,5 graus de álcool, paga em Portugal 19,42 euros por hectolitro. Em Espanha, desde 2005, o valor é de 9,96 euros por hectolitro. E em todos os orçamentos gerais de Estado de 2005 para cá, em Espanha, este valor está congelado e não muda. Portanto, se olharmos, portanto, para o que acontece em Portugal, temos duas linhas. A linha vermelha, que é o Imposto Especial de Consumo do Vinho do ano 2000 a 2015, e a linha amarela, que é o Imposto Especial de Consumo da Cerveja de 2000 a 2015. Portanto, todos os anos vamos aumentando tanto o gap entre a cerveja e o vinho. E para falar tanto nos restantes setores de bebidas alcoólicas, é preciso não esquecer que, ao contrário do que talvez se julgue, o país, Portugal, incompreensivelmente beneficia um setor de bebidas importadas que é espirituosas. Nós temos um rácio fiscal de espirituosas de cerveja em hectolitros de álcool puro, que é a única forma de comparar de forma absoluta os diferentes impostos dos vários setores, que beneficia claramente as espirituosas em detrimento da cerveja, comparado com a Espanha, que é 4,6, a Alemanha 6,9, a Bélgica 6,7, enquanto em Portugal o rácio é apenas 3,3. Portanto, isto é preciso que se diga, isto são valores absolutos, portanto, há um tratamento fiscal favorável às bebidas espirituosas, tanto importadas, em sede de IEC, em sede de Imposto Especial de Consumo, em detrimento da cerveja. Muito obrigado, portanto, foi a introdução panorâmica do setor cervejeiro. Muito obrigado.
capaz de ser esse. Era esse.
Não. Não, é este.
Muito boa tarde, Sra. Deputada, Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Srs. Deputados, Srs. Deputadas, Sr. Subdiretor-Geral da Administração Tributária, também o SUD, saúde, na pessoa do Dr. Brigas Afonso, meu querido amigo, minhas senhoras e meus senhores. O estudo que hoje eu vou apresentar de forma sucinta e no modo de disposição gráfica é uma síntese do estudo de base que a APCV solicitou à Ernst & Young relativamente ao imposto sobre álcool etílico e bebidas alcoólicas no setor do cervejeiro português. Esta solicitação deste estudo tem uma história curiosa, não é? Quando eu era secretário de Estado dos Assuntos Fiscais e era necessário angariar receita, também para secundar um pouco a intervenção da Sra. Presidente, houve uma tentativa da minha parte de aumentar o IABA. Ou seja, o IABA aparecia sempre como aquele imposto que não se sabe muito bem quanto é que conta, é cerca de 0,5% no caso das cervejas, 0,3% da receita total. Aparece sempre um pouco na última parte do orçamento, ou seja, já não muito, já ninguém liga muito aos impostos especiais sobre consumo, está aqui o Dr. Brigas Afonso, que é a sua área, e na altura era necessário tomar opções, e a opção foi, carrega no IABA, não é? Ou seja, era preciso. E a APCV aproximou-se e disse, não pode ser, tem estas consequências, etc. Mas ficámos ali nos argumentos, ou seja, naquele argumento momentâneo em que há uma posição contra, há outra posição a favor e esgrimem-se os momentos naquele momento e depende do equilíbrio daquele equilíbrio. Depois a APCV fez o seu papel, fez as suas pressões no Parlamento e, efetivamente, conseguiu regredir a proposta do Governo. Na altura tinham-me perguntado se eu ficava chateado com isso, eu disse que não. Na prática, eu tinha ficado com consciência pesada relativamente à forma relativamente leve como a decisão foi feita, e nessa altura, não, claro que não, e a coisa conseguiu-se. E, de facto, todos os anos essa discussão era sempre a mesma, ou seja, todos os anos, num determinado momento, na discussão orçamental, havia uma confrontação entre a gente. E, de facto, em Portugal há uma falência. Eu não estou a dizer que o problema era do Ministério das Finanças ou o problema era das cervejas. O problema é que não havia um instrumento consolidado e estruturado de política fiscal. Ou seja, cá em Portugal, tradicionalmente, existem politics, não existem policies, no que diz respeito à estrutura. E foi esse o desafio. Foi esse o desafio que a APCV, subsequentemente, lançou. Vamos fazer, efetivamente, um estudo de policy. Porque estamos a falar de um imposto, que é um imposto que parece que é de pequena dimensão, mas que pode ter um impacto muito grande ao nível do tecido económico. Vamos demonstrar e ter um pilar estrutural sobre o qual vamos discutir. E aí podemos ter uma discussão fundamentada, uma discussão estruturada, uma discussão sólida sobre as questões. E foi esse o desafio, foi esse o acordo. É que acresce também a eventualidade de Ernst & Young trabalhar e fazer um estudo equivalente para a Associação Europeia da Indústria Cervejeira e, efetivamente, tendo em consideração essa conjugação de vontades, desenvolvemos o estudo tal como ele vai ser demonstrado. Se passasse. Não sei porquê, deixa-me cá ver.
Aqui nesta seção.
Foi nesta, está bem, ok. Ou seja, na prática, o que é que nós vamos aqui sintetizar? 5 partes. O contributo para a economia nacional, que já foi solicitado, que já foi demonstrado aqui. A questão da realidade comparada. O estudo sobre a fiscalidade do setor e os efeitos ao nível da execução orçamental do IABA e, obviamente, a proposta que a APCV desenvolve no sentido de alinhamento da política deste imposto. Contributo para a economia nacional. Já foi demonstrado, ou seja, a indústria cervejeira nacional constitui o 15º setor mais relevante da economia portuguesa. Apesar de ter-se verificado uma redução do consumo de 20% entre 2008 e 2013. Mas é um setor relevante. E é um setor que, muitas vezes, não é citado, em que o valor acrescentado é nacional. Ou seja, muitas vezes, nós falamos da indústria automóvel, falamos de outro tipo de atividade industrial, que tem, obviamente, a sua importância, mas aqui estamos a falar de um valor, de um produto cujo o valor acrescentado nacional é essencialmente nacional. E isso é algo que é relevante e que se deve solicitar. Por outro lado, também verificamos que atualmente existe uma relativa concentração da cota de mercado ao nível do tecido das cervejas, mas como foi referido pelo Francisco, existe neste momento um fenómeno de multiplicação de pequenos cervejeiros. Ou seja, é um setor muito dinâmico que, de facto, quer ao nível das grandes empresas, quer ao nível das microempresas, se tem verificado. E isso demonstra que não há um encerramento de mercado. Ou seja, há uma abertura de mercado, existe uma facilidade de penetração de novos agentes. O que vai um pouco contra aquela argumentação de que havia um oligopólio ou um duopólio protecionista no mercado. A realidade demonstra que, efetivamente, tal não ocorre ao nível da estrutura. Porém, também se verifica uma enorme plasticidade do comportamento dos agentes. Porquê? Porque, à quebra generalidade do consumo, tem-se verificado um aumento das exportações, o que demonstra também a capacidade de adaptação das empresas portuguesas, constituindo já uma boa contribuição para a balança comercial nacional, como nós vamos mostrar de seguida, já que a evolução tem vindo também a crescer-se, em média, 20% no último triénio, o que também demonstra a competitividade da indústria cervejeira. Isto é uma realidade que efetivamente se tem verificado, mas que pode ser colocada em causa um pouco com a crise internacional, nomeadamente no mercado de petróleo, porque grande parte dos produtos de exportação, nomeadamente Angola, é um mercado que, neste momento, sofre de algumas problemas. Ou seja, esta situação exportadora não é algo que se possa considerar como elemento dado. Onde é que se tem verificado esta redução do consumo? Nomeadamente o consumo on-trade, ou seja, no tal canal Horeca que o Francisco referiu ainda há pouco. Ou seja, temos verificado que, independentemente do aumento do turismo e número turístico, efetivamente existe uma redução progressiva ao nível do setor hoteleiro e da restauração. Isso, obviamente, tem que estar relacionado com a política ao nível do IVA na restauração. Na prática, tem um impacto muito significativo a nível da margem na estrutura da cerveja. Porque estamos sempre a falar de produtos com margem reduzida, em que um aumento, mesmo que seja pouco significativo em termos absolutos, pode ter uma grande variação ao nível do valor final e de... Mas isso não significa que o mercado esteja morto. Ou seja, verificamos, como eu disse, a proliferação das microcervejeiras. Ou seja, estamos a falar aqui, efetivamente, de um setor competitivo, com grande, utilizando um termo que eu não gosto muito, mas que está na moda, com grande resiliência, mas que, efetivamente, tem agora algum risco e que, significativamente, necessita de uma orientação política de futuro. Porque esta questão das policies também tem a ver com a estabilidade e segurança. Só havendo estabilidade e segurança, só vendo o rumo, só vendo o passado e sabendo para onde vamos, é que, efetivamente, os agentes podem ter certeza e segurança na definição dos seus investimentos. A questão do emprego. Ou seja, a questão do emprego aqui é muito sensível. Ou seja, o setor responde... Em 2008, o setor tinha 74.300 trabalhadores. Este ano, ao contrário do que está ali naquele expositor, já não temos 60.500, temos 53.650 trabalhadores. Ou seja, esta fiscalidade agravada, que é a única razão para a redução desta estrutura de consumo, permitiu estimar uma perda efetiva de postos de trabalho de 6.850 trabalhadores entre 2012 e 2014. E isto é algo que é mensurado, que é mensurável, é demonstrável e, de facto, resulta. Porquê que eu digo que é derivado da política fiscal? Porque são valores que excedem o impacto resultante da recessão económica. Porquê? Porque o efeito na recessão económica neste canal Horeca não foi proporcional devido ao aumento do volume de turístico. Ou seja, na prática, o efeito que aqui temos é um efeito que resulta da necessidade de manter as margens ao nível da estrutura, o que significa que uma redução na margem, nomeadamente num produto de baixo valor acrescentado, como é o de baixa margem, como é a cerveja, pode ter um impacto muito mais significativo ao nível da estrutura de tributação. Mas eu já vamos demonstrar isso ao nível da situação. Em termos de contribuição para a economia nacional, são os 1.000 milhões de euros, que já foi citado pelo Sr. Presidente, são 1.027 milhões de euros distribuídos nos termos que ali estão referidos, referendo ao ano de 2014, são os últimos dados que temos aqui. Também não temos que descurar o impacto ao nível do setor da agricultura, com a produção de malte de cerveja e indústria vidreira, cujo vidro utilizado nas garrafas é inteiramente fabricado em Portugal. Ou seja, quando eu digo valor acrescentado bruto, estamos a falar mesmo de uma total integração da estrutura produtiva a nível nacional. Só que, e como vocês vão demonstrar, ou seja, nesta sequência, independentemente do aumento das taxas de tributação, nós temos vindo a verificar uma redução progressiva das receitas fiscais. Aqui estamos a falar da integralidade das receitas que sejam imputáveis ao setor, ou seja, temos aqui uma situação que parece atípica, mas que eu vou demonstrar que é efetivamente a racional nas condições e nos termos que existem ao nível da estrutura. Ou seja, em 2014, o setor cervejeiro contribui com cerca de quase 900 milhões de euros em receitas fiscais, sendo que em 2008 eram mais de 1.000 milhões de receita fiscal. E vejam que no IVA on trade, que é a questão da redução da subida da taxa da restauração, houve uma manutenção e depois redução na prática não houve efeito, ou seja, houve aqui uma quase neutralização dos montantes que estão em causa ao nível, por isso é isso que eu gostaria de chamar a atenção. Exportações. Vemos também aqui as exportações, ou seja, o total das exportações e, na generalidade dos anos, as exportações de cerveja mais do que superam o aumento das exportações gerais. Ou seja, a taxa de crescimento das exportações de cerveja supera a taxa de crescimento das exportações. Ou seja, o setor, apesar de Portugal ser competitivo e de exportar, o setor cervejeiro ainda é mais competitivo no segmento que eu refiro. E, como disse, atualmente a indústria cerveja portuguesa exporta em média 1/3 da produção nacional para o exterior, sendo, como eu disse, um dos mercados, que é um mercado tradicional e de grande importância, se encontra em risco, não só pelo aumento das taxas alfandegárias, mas também pelos efeitos que a recessão em Angola tem. Por isso estamos a falar de um ano muito complicado para o setor cervejeiro nacional. Normalmente dá-se um privilégio ao vinho, ou fala-se do vinho como um grande setor de exportação. O setor da cerveja em Portugal corresponde a cerca de 1/3 ou 1/4 do vinho, ou seja, também tem a sua relevância, ou seja, não existe um elemento decisivo, significativo, que leva ao privilégio do vinho relativamente à cerveja no que diz respeito à estrutura de exportação. E a questão é mesmo esta, ainda há bocado o Francisco estava a falar do diferencial entre, por exemplo, o comparativo do IEC entre cervejas e bebidas espirituosas. O facto é que não estamos a falar de protecionismos nem de barreiras alfandegárias, porque também não podemos dizer que a Espanha, a Alemanha e a Bélgica sejam países protecionistas, mas o facto é que o diferencial potencial de taxa de IEC entre as cervejas e as bebidas destiladas é em Portugal muito reduzido comparativamente com os outros setores. Não estamos a falar não estamos a falar sequer de barreira, não estamos a falar de obstaculização. Estamos a falar até mesmo numa ótica de racionalidade, como eu vou demonstrar a seguida, tendo em consideração o princípio que subjaz à tributação do IABA. Ou seja, e já lá vamos a seguir. A questão do alinhamento entre a cerveja e o vinho, não é? Como disse o Francisco, também não se está a falar de uma diabolização do vinho. Mas os efeitos económicos que decorrem para a economia nacional do setor da cerveja, os argumentos que permitem a defesa do vinho são equivalentes para o setor da cerveja. Ou Ou seja, aquela justificação que permite a garantia do tratamento mais privilegiado ao vinho é idêntica para a cerveja. Ou seja, não existe razão para criticar essa, ou para exigir uma diferenciação. Eles existem. Existem. O mesmo no IVA. Ou seja, a questão do IVA, porque na prática temos uma dupla discriminação. Temos a discriminação no IAB e temos a discriminação na estrutura do IVA face ao vinho. E o que é que nos diz a... E também estamos a falar de um mercado aberto, estamos a falar de um mercado comum. O que é que nos diz a realidade comparada? A realidade comparada diz-nos uma coisa curiosa. É que a generalidade dos países ditos produtores, ou seja, aqueles que têm uma estrutura de produção equivalente à portuguesa, sendo Portugal, como disse o Francisco, até exporta mais que Espanha, em termos de cerveja, quer a Espanha. A Espanha congelou, como disse o Francisco, desde 2005, os impostos especiais sobre o consumo sobre a cerveja, ou seja, foi algo que fez. A Dinamarca, de 2012 a 2015, diminuiu efetivamente o IEC. Temos aqui uma diminuição de forma a estimular o crescimento do canal hotéis, restauração e cafés, promovendo simultaneamente a criação do imposto de trabalho, na ótica do setor de elevada empregabilidade, aquela justificação também que permite a redução das taxas em nível de IVA, aquele modelo de promoção de setores de trabalho intensivos. A República Checa também diminuiu em quase 10% o IEC, de forma a reagir a uma redução do consumo, ou seja, que se verificou, e como viram na República Checa, a taxa de consumo é bastante elevada, por isso é um imposto significativo na República Checa. Na Bélgica, também estabilizou-se, ou seja, a manutenção da taxa por 3 exercícios. Na prática, houve aqui uma situação de standstill da taxa para verificar os efeitos que isso pode ter ao nível da estrutura de consumo. No Reino Unido, também se produziu a reduções ao congelamento dos IECs, ou seja, sob a cerveja, de forma a promover o crescimento económico no canal hotelaria, restauração, cafés e promover o aumento de emprego. Ou seja, nestas 5 jurisdições, que são as 5 jurisdições comparáveis com a portuguesa, embora Portugal nunca demonstre a força do seu setor cervejeiro, ao contrário destes países, quando nós lembramos destes setores, mas como vimos, Portugal é efetivamente uma potência no setor das cervejas. Existiram políticas aqui de wait and see. Algumas wait and see, de estabilização, outras de redução significativa da taxa do IEC. E o que é que nós verificámos? Verificámos uma coisa curiosa. Temos aqui a taxa de crescimento do setor cervejeiro, em que na prática Portugal está a ir muito além na sua redução do que os seus concorrentes, mas eu chamava a atenção ali para o segundo gráfico da parte esquerda, em que na prática verificamos que a República Checa, a Dinamarca e a Irlanda e o Reino Unido, apesar de terem estabilizado ou baixado o IEC, aumentaram a receita. Ou seja, enquanto que Portugal tem aumentado o IABA, tem-se verificado uma redução da receita, nestes países houve uma estabilização ou uma redução ou um aumento da receita. Tirando ali o facto da Bélgica e da Espanha, mas teve uma redução marginal, ou seja, em termos de estrutura. Ou seja, nós temos aqui uma coisa curiosa. Estamos a falar de um... E é isto que é o elemento central da análise. Nós temos que perceber o que é que aconteceu nos diversos países, na estrutura, nos comportamentos dos agentes económicos e dos consumidores, tendo em consideração a evolução das taxas de aplicação do IABA no setor. E, de facto, nós temos aqui uma coisa curiosa. Ali, a França subiu muito em termos de receita fiscal porque eles começaram a tributar o vinho. Ou seja, é a razão daquele crescimento muito significativo ao nível de França. Ou seja, quais são as conclusões? As conclusões são estas. Ou seja, em comparação com a média europeia, o mercado de cerveja nacional apresenta uma contração superior à tendência generalizada. Por isso, alguma coisa estamos a fazer de mal. O que é curioso, porque também é o país que tem tido o maior fluxo de crescimento turístico. Ou seja, estamos em contraciclo. Não devíamos. Isto era algo que não devia acontecer. E mantendo-se esta redução atual do mercado até 2018, o valor do IABA continuará a descer, 17 milhões de euros. É a nossa previsão. que é o que tem-se verificado ao nível da própria estrutura. Países como Espanha, Dinamarca, Reino Unido, Alemanha, Bélgica e República Checa, que foram legalizados, mas podemos mostrar outros. Estes são os mais significativos, como eu disse, temos dados sobre todos os países da União Europeia, ajustaram as suas taxas de IECs e preservaram as suas receitas fiscais, algumas até aumentaram, promoveram o crescimento económico e promoveram o emprego. Isto é algo que é claro e inequívoco nesta análise comparada dos estudos. E que pode ser justificada pelas razões que eu já vos vou referir. Ou seja, a política fiscal deste setor vai muito para além, ou as exigências na definição política deste setor, ou pelo menos as ponderações que se têm a ter, vão muito para além daquele jogo momentâneo de confrontação no momento da discussão do orçamento. É algo que é importante, significativo e que tem efetivamente um impacto e que merece ser estudado e acompanhado com muito cuidado. Então, a questão da fiscalidade do setor. Eu ainda há pouco tinha falado da questão teórica e o IABA tem efetivamente uma justificação teórica. Ou seja, basicamente, a estrutura do IABA é uma estrutura de tributação corretiva ou pigoviana. Ou seja, visa angariar receita fiscal consistindo em induzir um mercado ou em utilizar externalidades potenciadas pelo consumo de determinados produtos. É por isso que o IABA é aceito, tal como o imposto sobre o tabaco. Ou seja, existe um ato de consumo que merece uma tributação acrescida por uma razão que existe. Ou seja, neste caso, a internalização da externalidade. Qual é a externalidade? Aqui é evitar os consumos abusivos de álcool. Ou seja, daí a questão toda da moderação. E aqui o Estado utiliza o IABA. O Estado, quando eu digo o Estado, estamos a falar de um imposto harmonizado comunitariamente, porque Portugal não é totalmente livre na definição destes valores, tem que respeitar esta ótica de equivalência, mas também tem que respeitar a eficiência económica. Ou seja, eu tributo, mas não tributo unicamente por tributar. Eu tenho que maximizar o ganho resultante dessa tributação. É este jogo de equilíbrio que deve ser feito quando se toma uma decisão ao nível do IABA. Nomeadamente, ainda considerando a igualdade fiscal. E a igualdade fiscal, como estamos aqui a ver, tem que ser referida com algum ponderação. Ou seja, nós na prática aqui, quando vamos analisar a ótica da equivalência, temos que ver tudo isto. Temos que ver a eficiência, temos que ver a justiça, o efeito ao nível da receita fiscal, o efeito ao nível da elasticidade da procura dos bens, que no caso da cerveja até é relativamente alargada, o grupo que está em causa e a igualdade fiscal entre os diversos players no mercado, nomeadamente entre produtos que sejam relativamente sucedâneos. E o que é que isto... Ah, e temos a matriz comunitária, que não nos podemos, obviamente, esse é o outlayer, é o layer exterior, temos que nos manter dentro da estrutura que nós referimos. E o valor que nós temos, obviamente, é aquilo que eu digo, entre 7,75 euros e 27,24 euros, por hectolitro. O que é que isto... O que é que nós temos feito? Basicamente, vejam a trajetória. Ou seja, a trajetória da tributação, que está no lado esquerdo, tem vindo a ser de uma sucessiva elevação. Ou seja, nós continuamos sempre a subir. É algo, mais ou menos, sobe sempre. Independentemente da verificação dos efeitos ao nível da receita. Ou seja, a política tem sido esta. Todos os anos, olhamos, mínimo... Inflação, máximo, aquilo que o Secretário de Estado conseguir. Basicamente e o Parlamento autorizar. É o princípio da autorização parlamentar. Mas basicamente é isto, não é? Aliás, está aqui o Dr. Brigas, que não me deixa mentir. É mais ou menos. A proposta é sempre a inflação, mais um bocadinho. Depois desconsei com o Secretário de Estado. Tal. Há uns são mais chatos, outros são menos chatos. Não é? O Dr. Brigas é sempre muito ponderado. Ao nível das suas propostas, e a coisa vai. Agora, nunca ninguém parou para refletir o seu impacto ao nível da própria estrutura de receita e do efeito que existe relativamente ao vinho e relativamente às bebidas espirituosas. E o que é que nós temos verificado? É mesmo isto, ou seja, na prática, aumentamos a taxa mas reduzimos a receita. Ora, isto vai contra os princípios constitucionais destes impostos e desta ótica de equivalência. Há aqui uma parte da eficiência, do princípio de eficiência, que não está a ser cumprido. Ou seja, na prática, a política que tem sido desenvolvida nos últimos anos, nomeadamente de 2003 a 2014, nós temos uma redução cada vez maior do IAB, apesar da taxa ter cada vez aumentado. E isto é um momento, nós temos que pensar, num determinado momento, o que é que está a passar, o que é que está aqui a acontecer. E o que é que nós temos verificado também? Um aumento do álcool apreendido. Ou seja, como podem verificar aqui, as introduções abusivas no consumo ou irregulares no consumo têm aumentado. Quanto maior for o diferencial ao nível da estrutura de imposto, mais incentivo existe para a introdução ilegal no consumo de determinadas práticas, de determinados produtos, por vezes com qualidade muito, 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 muito duvidosa. E então, o que é que nós consideramos? Consideramos aqui uma coisa curiosa, que é este gráfico aqui. Esta representação aqui estranha é basicamente a demonstração da parte descendente da curva de Laffer. Ou seja, tendo em consideração as variações, não é? Lembram-se da curva de Laffer, há um efeito de subida de receita até um determinado ponto e depois, independentemente do aumento da taxa, existe uma redução, porque na prática existe uma redução dos próprios consumos de locução. Este outlier aqui é a demonstração real de uma curva de Laffer no IEC. Ou seja, na prática nós podemos dizer que se aumentar, mantendo-se obviamente tudo como está agora, se nós aumentarmos a taxa do imposto mais significativamente, se tudo se manter equivalente na situação atual, existe uma redução da receita ao nível da estrutura do imposto. E isso tem sido, isso é demonstrado pelos valores que nós temos aqui. Em síntese, qual é a proposta de ajustamento que se faz? Basicamente é ter uma política fiscal equivalente àquela que fez a Dinamarca, o Reino Unido ou a Bélgica. Ou seja, na prática estamos a falar de três países de alta tributação, não é? Qualquer um deles é de alta tributação. São países que também têm um setor cervejeiro forte, exportador, ou seja, na prática estão connosco neste modelo, e basicamente adequar a carga tributária ao modelo de tributação à criação de emprego e à produção de crescimento económico. É isto que se propõe, ou seja, é adotarmos uma política equivalente à destes países. E então, o que é que se propunha? Numa medida mais conservadora, era o congelamento das taxas de IAB por um período de referência de 5 anos, de forma que os agentes possam ter um elemento de previsão de evolução futura das cotas de mercado. E façam a sua estratégia de uma forma coerente e que não estejam sempre à espera do dia da negociação, não sabendo se aparece uma decisão qualquer no aumento exponencial da estratégia de IABA. O que é que isto permite? Permite um relançamento do setor e permite antecipar decisões criadoras de valor acrescentado por parte dos agentes económicos nacionais. Dá-lhes estabilidade, dá-lhes segurança. E o que é que isso fará? Reparem, em termos de redução de receita, nós vamos ver, até pode haver um aumento, como se pode verificar. Uma proposta ainda mais agressiva era a redução em 20% do total do atual IEC, no sentido de atingirmos o ponto ótimo de eficiência do curva de Laffer, tal como identificado. Este é um limite teórico, atenção, isto é teórico, ou seja, é uma regressão. Nós vimos o ponto da curva de Laffer. A curva de Laffer, como vocês sabem, é algo complexo, não é? Ou seja, nós vimos qual era o ponto teórico e ideal de angariação máxima da receita. E o ponto ótimo teórico de angariação máxima da receita era com uma redução da taxa de IEC em menos 20%. Seria o ponto máximo da curva de Laffer. Este é o modelo teórico. O modelo prático é, basicamente, sabemos que é difícil justificar isso em termos políticos, também não vivemos num ambiente fechado em termos... Claro, mas esse, teoricamente, se fosse uma decisão puramente científica, cientificamente, eu como professor da Faculdade de Direito da área de Jurídico-Económicas, decidiria que era menos 20%, seria, de facto, o ponto ótimo de decisão. Mas numa ótica de justiça global, achamos que o congelamento é o modelo mais equilibrado ao nível da própria estrutura. Ao nível do IVA, achamos que a taxa de IVA já foi referida, não é? Pelos anteriores oradores. atingiu, cumpriu o seu objetivo de concessão orçamental com os efeitos distorsivos que existiram, a redução da taxa do IVA na restauração, com impacto, obviamente, no setor cervejeiro, também trará aqui uma ajuda adicional no sentido da recuperação para um valor que é um valor justo de tributação. E aqui, obviamente, temos sempre falado dos efeitos na hotelaria e na restauração, que é o aumento do emprego e o estímulo para o crescimento económico. Por isto, as propostas de ajustamento que se pretendem é, de facto, estabelecer um limiar de política com um horizonte previsível, numa ótica de estabilização do IEC, que, como eu vos disse, não é muito significativo em termos de receitas gerais, mas tem um impacto muito significativo no setor. Esta questão é que é importante referir e que é diferente daquilo da percepção que nós tínhamos antes, que era, podemos fazer o que quiserem, como é pouco, em termos laçais, é quase arbitrário. Não, aqui uma pequena alteração tem um impacto muito significativo no setor, que é um setor importante. A taxa da redução dos 20% seria o modelo eficiente teórico, ou seja, é a baliza eficiente teórica, no sentido de equilíbrio do princípio de equivalência com a arrecadação da receita, e obviamente a questão do IVA tem a ver com a continuação do ajustamento ao anunciado no canal da hotelaria e restauração, mas não esquecer o diferencial que existe no IVA, na produção entre o IVA e as cervejas, que continua a ser diferenciado ao nível da própria estrutura. E pronto, esta é, em síntese, aquilo que nos trouxe aqui. O estudo está muito mais desenvolvido e está, obviamente, disponível para todos. Além disso, ainda tem o estudo da Ernst & Young com a European Brewers Association, que tem uma análise mais desenvolvida. E estou a vosso dispor para algumas questões que possam ter, Francisco.
Portanto, eu abriria então este período de perguntas e respostas. Portanto, se houver alguém da audiência que queira colocar alguma questão, portanto, ou pedir alguma clarificação. Parece que, tanto o Dr. Carlos Lobo parece que foi suficientemente claro. Não há questões tanto colocadas. E então, eu, nesse caso, tanto...
Sim.
Sim, doutora.
Exato, sim, sim.
Não sei se o estudo avaliou, no que diz respeito à fiscalidade desses estados, essa policy, como referiu, se também é determinada pelo facto de serem exclusivamente produtores de cerveja.
Sim, sim, sim. Sim. Sim, como disse o Francisco e o seu presidente, não se está aqui a solicitar um agravamento da tributação sobre o vinho. Ou seja, não é isso que se está a solicitar. Ou seja, o que se está a pedir aqui ao nível do IEC não é uma redução do IEC da cerveja à custa do IEC do vinho. O que se diz aqui é que a justificação que norteia a política de favor fiscal do vinho, também é aplicável, também é a mesma que, em Portugal, se devia de assentar no modelo da cerveja. Porque também estamos a falar de um setor de produção nacional, em que o valor acrescentado é um valor interno, é quase integralmente nacional, tem um efeito ao nível da cadeia de valor de competitividade. Não é mais, mas em termos percentuais até é. Em termos percentuais relativos até é mais exportador que o vinho. E tem essa... É. Mas tem também tem concorrentes internacionais mais fortes que o nosso vinho, que é um mercado mais nicho, e na cerveja temos a falar de um mercado mais comoditizado, ou seja, em termos de definição. A questão que se está a dizer é que a questão da Dinamarca, da Bélgica, da Alemanha e da República Checa é que viram efetivamente, ou seja, a política deles relativamente ao vinho é idêntica. Na prática, eles têm o IEC do vinho equivalente ao IEC da cerveja. A França já alinhou, começou a alinhar agora em termos de receita. O que se está aqui de apontar, e nunca foi feito, nunca se demonstrou a necessidade de elevação, do aumento do IEC do vinho. O que se está a dizer é que o IEC da cerveja, com o aumento que se tem estado a verificar, significativamente, há uma redução. E essa redução da receita resulta, inevitavelmente, do aumento progressivo que tem-se verificado ao nível do IEC da cerveja. Ou seja, nós estamos numa situação em que o aumento da taxa não significa o aumento da receita fiscal. Então temos que voltar atrás. Temos que andar para trás para ver qual é o ponto indicado. E da análise que nós tivemos, utilizando, obviamente, as melhores práticas e os melhores modelos, era menos 20%. Ou seja, esse era o ponto ideal, foi o ponto ideal, descontando o valor da trajetória económica, o ponto ideal de fixação da receita. Porquê que há esta questão com as espirituosas? Em que, efetivamente, nós vimos que o nosso rácio de multiplicação do IEC não é tão significativo. É que o efeito de equivalência aqui resulta um pouco de eliminação dos consumos abusivos. Essa é a base da tributação do IABA, não é? Mais significativo, obviamente, nos países nórdicos, devido aos seus hábitos de consumo, mas também existe. Qual é a questão aqui? A questão aqui é que, curiosamente, Portugal tem um elevado consumo de bebidas alcoólicas, mas tem um nível incrivelmente baixo de consumo abusivo. Ou seja, é algo que é... Como é que um país que tem elevado consumo de bebidas alcoólicas tem um dos menores rácios de consumo abusivo? Isso resulta da nossa estrutura de consumo. Como disse ainda há pouco o Francisco, assenta no vinho, na cerveja e as espirituosas num pequeno grau. Se nós não fazemos esta diferenciação e continuamos a agravar as cervejas e o diferencial com as bebidas espirituosas não é salvaguardado, então estamos a reduzir a nossa capacidade de evitar a situação de consumo abusivo. Porque, repare, ter consumo abusivo com cerveja é preciso ter uma grande capacidade, digamos, uma grande capacidade fisiológica para... Repare, é aqui que funciona o IABA. Não é? O IABA deve atuar nos pontos para evitar esta irracionalidade do imposto. E na cerveja ele não existe. Ou seja, nós estamos a acentuar um modelo de tributação na cerveja que é errado. Ou seja, porquê? Porque é um produto de valor acrescentado interno, com maior valor acrescentado interno, É um consumo que evita consumos abusivos, não é? E, na prática, estamos a acentuar as baterias do imposto neste produto, quando, na prática, temos os outros de fora que são mais negativos, entre aspas, ao nível desta estrutura que baseia a ótica de equivalência do IABA. Não sei se respondi à sua questão em termos...
Eu só acrescentaria que talvez o melhor exemplo comparativo é com a Espanha, quer dizer, porque a Espanha é muito próximo de nós, tem uma estrutura, portanto, de produção de bebidas semelhante à nossa, portanto, também são produtores de vinho, também têm taxa zero de IEC, portanto, para o vinho, exatamente por terem taxa zero de IEC, tal como nós temos taxa zero, tem-se preocupado que, do lado da cerveja, portanto, em não agravar anualmente a discriminação fiscal. Portanto, tributam a cerveja, mas, portanto, tributam acima do valor mínimo exigido pela diretiva comunitária. A diretiva comunitária exige que a tributação de cerveja tenha que ser, no mínimo, cerca de 8 euros por hectolitro. Nenhum país pode tributar abaixo do valor mínimo de 8 euros. E eles têm no ano 996 e têm ali congelado desde 2005. Portanto, e não há agravamento fiscal em Espanha entre vinho, taxa zero, e cerveja. E esse é um bom exemplo comparativo com...
Exatamente. Ou seja, e na prática a questão é esta, é se nós continuamos a agravar e a reduzir receita, isso em limite até é inconstitucional, porque a principal função do posto é a criação de receita pública. A questão é a mesma esta, ou seja, isso é de antes não tínhamos nada para demonstrar e agora temos. É essa a percepção que importa passar em termos de mensagem e acho que era esse o fundamento que a APCV queria fazer aqui hoje.
Jorge Henrique, por favor.
Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares, aproveitando a boleia e, sobretudo, este aquecimento na assistência, que é sempre muito normal, eu queria, em primeiro lugar, saudar o estudo feito para a PCV, nossa associada, congratular-me pelo momento pertinente em que o estudo é colocado, porque, no fundo, na indústria agroalimentar, há muitos anos, nós sofremos, na realidade, de um exercício à volta da fiscalidade que não é, ou não pode, e não sei se poderá ser, de alguma forma racional. Nós temos-nos concentrado muito do lado da receita, em muitos dos produtos, se não na generalidade dos produtos, criando distorções que não são em nada positivos para o acrescentado valor à economia nacional. E, nomeadamente, num conjunto de produtos, vimos aqui na cerveja, mas poderíamos ver em muitos outros da indústria, que têm os consumos per capita mais baixos da Europa. Eu acho que os operadores económicos, o Estado e, em particular, os criadores destas receitas fiscais, se deviam concentrar, todos nós, não só num diálogo muito estreito relativamente à questão das políticas, mas na forma como criar valor. Criar valor para os produtores da indústria agroalimentar e das bebidas significa, em muitas circunstâncias, permitir-lhes continuar a recuperar no mercado interno o oxigénio que necessitam para aquilo que temos falado, estabelecido quase como uma bandeira e não como um desígnio, mais bandeira do que um desígnio, que é de exportar mais. Mas toda a gente percebe que para exportar cerveja, para exportar vinho, porque não temos contra o vinho relativamente nada, antes pelo contrário, para exportar outros produtos da indústria, temos que, na realidade, captar no mercado interno algum oxigénio. Aliás, eu diria muito do oxigénio para nos abalançarmos numa aventura muito maior, que é de estar presente em geografias onde nos temos que afirmar em dois motivos e, sobretudo, em duas causas principais. A diferenciação. Temos de ser diferentes, não podemos exportar coisas que pelo mundo todo quase todos os produtores já produzem, quase todos os países. Temos que aproveitar a nossa criatividade, a nossa capacidade, em muitos dos produtos o nosso clima, nas cervejas a FIPA na anterior legislatura promoveu, juntamente com o Ministério da Agricultura, um extenso programa que foi uma tentativa de sinalizar a produção nacional de matérias-primas de proximidade. E tivemos, enfim, um bom trabalho da APCV e dos cervejeiros relativamente à produção, por um lado, de cevadas dísticas, mas o nosso intuito não era, relativamente aos cereais, por exemplo, sermos 100% produtores nacionais, sabemos que não temos condições climatéricas, etc. Mas precisamos que haja uma previsibilidade num horizonte, e este estudo da Ernst & Young, uma das soluções que apresenta é uma estabilidade fiscal. Nós não podemos continuar a viver desta esquizofrenia que é a falta de melhor solução, e eu compreendo porque é que num determinado momento todos os que estão a fazer um orçamento, quantas vezes nas nossas empresas estamos a fazer um orçamento de última hora e dizemos, não sabemos onde vamos buscar aos aumentos de preços, vamos buscar, não sabemos aonde, para compensar um conjunto de diferenças que temos. Estando aqui a Presidente da Comissão de Orçamento, a Doutora Teresa Leal Coelho, naturalmente que estes momentos são importantes para, num sentido mais geral e em particular nesta cerveja, apelar a que todos, em cada momento, vamos aprendendo algum pouco. Certamente que a receita fiscal, nestes 4 anos dificílimos, de consolidação orçamental, que todos reconhecemos como necessária,
Teria sido maior se nos tivéssemos concentrado em dar, neste caso, à indústria cervejeira, todas as oportunidades no mercado interno para poder exportar. Quando a Ernesto Young fala e compara Portugal com Espanha, em toda a indústria agroalimentar nós temos que comparar com Espanha. Espanha fez, nesta matéria, um excelente trajeto em termos de fiscalidade. Quer no IVA, não tocou no IVA dos produtos alimentares, em nome de nenhum desígnio e porque não tem nenhuma verdade científica para o fazer, manteve-os na taxa intermédia, na nossa intermédia, como sua taxa máxima e conservando aqueles que são reconhecidos como produtos de primeira extrema necessidade na taxa reduzida, e com isso conseguiu o quê? Passar este deserto, que foram estes anos de crise profunda, com a sua indústria agroalimentar e de bebidas extremamente performante, continuando a exportar e tendo compensado no mercado interno, no seu mercado interno, muito daqueles que podiam ser a introdução de produtos nacionais. Portanto, eu acho que este estudo revela duas coisas. Tem que haver uma vontade do legislador de trabalhar com a indústria, neste caso alimentar e das bebidas, no sentido de ver quais são os melhores caminhos e que caminho, não de uma forma sentimental, mas de uma forma racional, pode traduzir para a indústria nacional, em primeiro lugar, mais produção, mais emprego. Porque é disto que se trata, quer dizer, nós não vivemos num tempo em que pensamos que vamos produzir sem ter emprego. A indústria alimentar e das bebidas, nas zonas onde está instalada, nomeadamente no interior, por exemplo, no Alentejo, contribui com mais de 25% para a contribuição da formação de emprego nestas regiões. Portanto, só um equilíbrio muito profundo relativamente a esta matéria, ou seja, no imposto, nos impostos indiretos, nomeadamente na questão dos IVAs, mas uma grande atenção relativamente às questões dos impostos especiais, eles não podem ser uma reserva porque destroem valor e hoje a indústria alimentar das bebidas não pode, face às suas congéneres europeias, continuar a resistir mais, porque nós não falámos ainda daquilo que é dramático neste momento. Para compensar a deflação que ocorreu durante estes anos, e que é uma deflação profundíssima, as promoções de que falamos às vezes até de uma forma um pouco esotérica e sem ter, digamos assim, uma noção do que é que estamos a falar, são suportadas por estas indústrias. Estamos aqui a falar, principalmente, e são suportadas por indústrias cuja margem de valor dos países analisados, sobretudo de quatro, Espanha, França, por aí fora, são as indústrias com a mais baixa rentabilidade, com menor EBITDA e com dificuldades acrescidas que nós esperamos, desejamos e estamos naturalmente disponíveis para trabalhar e contribuir no sentido de não agravarmos ainda mais não só a sua competitividade, mas também como a sua capacidade de gerar emprego nos próximos anos. Eu saúdo em nome da FIPA, quem são associados e com quem aliás trabalhamos muito aprofundadamente, e aproveitando esta oportunidade para exortar a todos aqueles que têm o desejo de transformar esta indústria numa indústria estratégica para Portugal, efetivamente, num momento decisivo, nada pode levar-nos a continuar a destruir valor nesta cadeia, que é extremamente importante. Antes, pelo contrário, temos que somar valor e ter uma grande precaução relativamente àquilo que são os ajustamentos. As discriminações, eu admito, em nome de uma bondade que às vezes não vimos no racional fiscal. Era só, peço desculpa de me ter alongado neste...
Obrigado. Mais alguma intervenção? Se não tivermos, então, mais nenhuma intervenção, portanto, eu dava por encerrado aqui, portanto, esta nossa sessão da apresentação do estudo. Agradecer, tanto em particular, tanto à sua deputada, Presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, Dra. Teresa Leal Coelho, por nos ter acompanhado, tanto e dado a honra de presidir esta sessão. agradecer a todos os presentes e só para lhes dizer que aqui da parte de trás, aqui no, desta parede, portanto, nós temos ali portanto, uma sessão de degustação de cervejas, portanto, incluindo portanto, todas as nossas, das nossas associados, incluindo cervejas artesanais e cervejas, portanto, que com certeza, portanto, se tiverem um pouquinho, uns minutinhos, portanto, irem portanto, e quiserem-nos dar portanto, a honra de partilhar connosco. Portanto, agradecemos. Muito obrigado.